paz do Senhor Jesus, irmãos. Já louvamos e engrandecemos o nome do nosso Senhor nesta noite. E neste momento, momento de ministrarmos a palavra do Senhor, quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 ao 9, parte A. Livro de João, capítulo 5, do versículo 1 ao 9, parte A, que diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das oliveiras, das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era o paralítico, fazia 38 anos. Quando ouviu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra que foi lida, Senhor. Nesta noite aqui estamos para louvar e bendizer o teu nome, Senhor. Estamos para render louvores, ó Pai, para dar honra e glória àquele que é digno, que é o Senhor de nossas vidas, ó Pai. A tua palavra foi lida, Senhor. Pai, que o Senhor possa ministrar as vidas a cada um que está ouvindo ou assistindo essa transmissão, ó Senhor. Venha usar a minha vida como instrumento em tuas mãos, ó Pai. Leva cativo a ti a minha mente, meu coração, a minha mente, Senhor, minha boca, Senhor. Venha levar, a Senhor, diante de ti, Senhor, tudo o que sou, ó Pai, nesta hora, ó Pai. Toca os meus lábios com brasas vivas no altar, Senhor. Ó, Senhor amado, que eu diminua e que tu apareça nesta hora, Senhor. Que o Senhor venha falar a cada um, Senhor. Que a tua palavra venha ser como flecha certeira a cada coração nesta noite, ó Pai. Que grandes obras venham acontecer, ó Pai, através da sua palavra, Senhor. É assim que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Irmãos, uma palavra abençoada como essa, uma das passagens mais conhecidas do livro de João, passagem que fala de um homem que já havia 38 anos que ele passava aquela situação, que ele passava aquela enfermidade, aquele problema, aquela dor. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. E a Bíblia, irmãos, não existe nada de coincidência. Na vida do cristão, na vida do servo de Deus, da mulher de Deus, nas nossas vidas, não existe coincidência com Deus. A Bíblia fala que Jesus subiu a Jerusalém, e eu quero falar para você que a Cidade Santa, ela tinha 12 portas de entrada, né? Então você poderia entrar na cidade por 12 portas. E a Bíblia nos fala aqui no versículo 2, que Jesus ele entrou pela porta das ovelhas, né? Tinham tantas portas e o Senhor entra justo pela porta das ovelhas. Porta essa próxima ao tanque de Betesda. O tanque ali, aonde havia pessoas doentes, pessoas que eram enfermas, pessoas que precisavam de um milagre, de uma cura. E ali, naquele tanque, tinham 5 varandas, ali onde as pessoas ficavam ali juntas, desejando ali o milagre, porque conforme foi relatado aqui na Bíblia, e eu li para você nessa noite, o anjo descia e agitava as águas, e aquele que entrava primeiro saía curado. Então imagino eu que ali existia muitas pessoas que ali queriam receber o milagre. Então o Senhor, ele foi com objetivo, o Senhor entrou com objetivo por aquela porta, porque ali existia um homem que já fazia 38 anos que era doente e ele necessitava de um milagre não pelo agitar das águas, não por qualquer outro meio, senão pelo meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Foi o Senhor Jesus que iria operar o grande milagre. E essa passagem nos traz ensinamentos, irmãos. Nos traz ensinamentos porque o Senhor Jesus, a compaixão que o Senhor Jesus tinha pelas vidas e o conhecimento dele das necessidades dos homens, o levou a se compadecer daquela vida. Uma vida que já tinha se passado 38 anos naquele sofrimento. Não era um dia, não era 10 meses, um ano, 38 anos. Imagina aquele homem sem poder andar, aquele homem se arrastando, aquele homem ali, desejando entrar no tanque, mas não conseguia. Passaram anos, irmãos, e aquele homem, creio eu, não fala quanto tempo ali ele estava à beira daquele tanque, mas pelo histórico aqui, que ele tentava, mas nunca conseguia. Então, muito tempo ali ele passou, aguardando o dia de entrar no tanque e ser curado. Mas o Senhor Jesus estava ali. O Senhor Jesus veio ao encontro dele. Sabe, irmãos, nós precisamos estar no lugar certo. Aquele homem estava no lugar certo. Estava no lugar onde era de costume as pessoas irem para serem curadas, para terem um milagre. E aquele homem, a Bíblia fala que não andava, e aquele homem ali estava naquele lugar, no lugar para receber um milagre. Mas aquele milagre não aconteceu em 1, 2, 3 anos e não foi da forma que ele imaginava. Mas ali, no lugar certo, ele precisou aguardar o momento certo também. O momento do seu milagre, o momento que ali aconteceria a grande obra na vida dele. E ali ele ficou, ali ele aguardou, ali ele persistiu. As circunstâncias, irmãos, ele poderia dizer não, ele poderia se arrastar para fora, já não aguentar mais aquela situação, mas a Bíblia fala que ali ele estava e aguardava o seu milagre. Quantos perdem a vontade de aguardar? Quantos ficam desanimados? Porque não vem a resposta? Porque não vem a bênção? Passou um mês, 2 meses, a fé começa a definhar. Você começa a olhar para as circunstâncias, para as situações que te rodeiam. E aí o inimigo começa a se usar de todas as coisas desse mundo exterior para poder tentar impedi-lo de alcançar a sua vitória. E não é momento de darmos ouvidos. Não é momento de darmos ouvido às coisas que estão a esse mundo aí fora. Não devemos dar ouvido àquilo que o diabo está falando. Nós devemos continuar no lugar certo e permanecer no lugar certo, aguardando o momento certo, porque a vitória vai chegar, o seu milagre vai chegar, aquilo que tanto você busca em Deus vai chegar na sua vida. Chegou na vida daquele homem. A Bíblia fala que o Senhor chegou para ele, vendo deitado ali no chão. O Senhor vai ali ao encontro dele e ele começa a falar com o Senhor. E ele diz aqui, ó, no versículo 9, o Senhor perguntou, né, no 6, quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou: você quer ser curado? Então, o paralítico respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Senhor, não tenho ninguém que me ajude, que me coloque dentro do tanque. Senhor, tantas pessoas, né, ali viam aquele homem, presenciavam aquela situação, mas ninguém estendeu a mão para ele, para ajudá-lo a entrar naquele tanque. Ninguém. Quantas pessoas ali passaram? Quantas pessoas viram aquele homem e não estenderam a mão? Sabe, irmãos? Mas a Bíblia fala no livro de Efésios, capítulo 4, desculpe, Efésios 2, versículo 4, todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor que nos amou. A misericórdia de Deus em Cristo Jesus chegou para estender as mãos para aquele homem. Muitas vezes, passamos por circunstâncias, passamos por lutas, passamos por dificuldade, e ninguém estende a mão. Mas eu quero dizer para você que o Senhor, através da misericórdia dele, conforme está aqui em Efésios, ele estende a mão para você. Ele vem ao seu encontro. Ele vem com a vitória para entregar para você nesta noite. Aleluias! E ele fala: ninguém. Não tem ninguém que no momento quando a água está sendo agitada, me coloque dentro. Ninguém. Ele não conseguia ir. Ele não conseguia chegar. Mas o Senhor chegou. O Senhor, Deus de misericórdia, ali na pessoa de Cristo, estendeu a mão. E ele estende para você também nesta noite. E ele diz para você: eu estou aqui. Eu estou contigo. Aleluia. E ele continua dizendo: enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Mas enquanto estou tentando entrar, sinal que ele tinha persistência, que ele estava buscando, mesmo ali paralítico, ele se arrastava, ele não desistia, irmãos. Mas enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Olha, irmãos, a persistência, irmãos, a forma que eu perseverar, que você perseverar, a sua persistência vai gerar a sua bênção, o seu milagre, a sua cura, a sua vitória, A persistência é o tamanho da sua vitória. A sua perseverança é o tamanho da sua vitória. Aquele homem estava ali perseverando. Ele estava acreditando mesmo no meio daquela circunstância. Mesmo no meio daquela luta. Ele não perdeu a esperança. Ele não perdeu porque ele ali buscava. Toda vez que o anjo descia para agitar aquelas águas, ele ia se arrastando com toda a sua dificuldade. E não conseguia. Mas ele ia. Então ele estava buscando. Ele estava ali acreditando. Por isso que ele estava buscando toda vez que a água era agitada. Ele se esforçava para ir até a entrada e tentar entrar e ser curado. Você e eu precisamos perseverar, precisamos acreditar, precisamos ali persistir. Não foi hoje, mas pode ser amanhã. Se você está no lugar certo, se você está buscando a Deus, se você não está no comodismo, se você não está encostado na sua casa, largado no sofá, mas você está diante de Deus, buscando a Deus, vai chegar um momento certo, aonde o Senhor operará a grande obra na sua vida, aleluias. Mas você precisa perseverar. Esse homem precisou passar 38 anos. Esse homem teve que esperar 38 anos. Teve que persistir durante 38 anos. Para chegar o dia da sua vitória. Aleluias. A Bíblia fala no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Ah, o que diz a palavra, irmãos? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e futuro. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas. Por isso não podemos desanimar, por isso que não podemos perder nossa fé, por isso que não podemos entregar, como se diz popularmente, não podemos jogar a toalha. Não, nós precisamos continuar. Aleluias. Como aquele homem continuou perseverando, crendo que um dia ele ia ser curado. Não foi na pessoa do anjo nem da água agitada, mas sim foi através do próprio Senhor operando a grande obra na vida dele. Aleluias! Em Salmo 42, versículo 11 diz, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aleluia! Se lance diante do altar do Senhor. Se lance diante dele. Clame o Senhor. Clame o seu Deus. Busque-o. Busque-o hoje. Quem sabe é hoje. É hoje que o Senhor vai entregar a grande vitória, o milagre. Vai abrir a porta de emprego. Vai fazer obras maravilhosas na sua vida. Pode ser hoje. Pode ser nesta noite que o Senhor vai fazer aquilo que você tem aguardado um ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Não importa. Para você que está aguardando, o Senhor operou na vida daquele homem porque ele estava 38 anos aguardando. Você está aguardando. Você precisa estar aguardando no lugar certo, o momento de Deus para fazer a grande obra na sua vida. Se você não perseverar, se você não acreditar, as obras de Deus não vão acontecer, o milagre não vai acontecer, aleluias. E é interessante que o Senhor pergunta para ele, né? Aqui ele pergunta no versículo 6, no final, o Senhor pergunta: você quer ser curado? Parece uma pergunta, né, meio tola, descabida nesse contexto, porque a pessoa está doente. O senhor disse que o encontrou ali deitado, naquela situação, um paralítico. E o senhor pergunta se ele precisa ser curado? Mas a pergunta que o senhor faz tem lógica, irmãos. A pergunta que o senhor faz tem sentido, sabe por quê? Porque aquela pergunta traria diante dele mesmo, do próprio paralítico, se ele queria ou não ser curado. Sabe por quê? Lembro de quando eu fazia evangelismo na rua, lá em São Paulo, e nós íamos à noite, né, levar os alimentos, levar uma sopa, uma refeição para os moradores de ruas, de rua. E ali na conversa com o morador de rua, outras pessoas ali, equipe de assistência social, ali conversando para tirar a pessoa daquela situação, quantos não queriam? Quantos não queriam voltar para suas casas? Quantos não queriam voltar para a sua vida? Quantos não queriam sair daquela sujeira, daquela situação triste, terrível? Quantos? Parece óbvio, mas não é. A pessoa tem que entender, a pessoa tem que desejar e a pessoa precisa dar o seu passo. E o Senhor pergunta para você, pergunta para mim nesta noite: você quer ser curado? O que você quer que eu faça na sua vida? Aquilo que você vai falar é aquilo que de fato está dentro de você. Eu pensava, como pode uma pessoa moradora de rua, vivendo numa situação difícil, não desejar sair daquela situação, preferir continuar daquele jeito? Mas tinha, irmãos. E o senhor fez aquela pergunta? Sim, fez. Porque, como eu disse, as pessoas se acostumam a viver na situação que estão, de problema, de lutas, de confusão. As pessoas, no decorrer da jornada, porque não recebem a resposta imediatamente, ou no tempo que ela acredita que seja o ideal, ela não busca mais, ela desacredita. Ela começa a se acostumar com aquela realidade que não é aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E as pessoas perdem a vontade de responder sim. Adequada fonte de ajuda. Como eu disse, fui até aquelas pessoas, fui ao encontro e outras pessoas, mas elas não queriam. Porque se acostumaram com aquela situação e ali o inimigo trabalha na mente e aí fica muito difícil. Por isso que nós não podemos nos acostumar com aquilo que não é bom. Nós não podemos nos acostumar, não podemos nos acostumar com aquilo que não é de Deus em nossas vidas. Por isso você precisa lutar contra as obras das trevas. Por isso que você não pode aceitar aquilo que Satanás tenta impor na sua vida, não. Se coloque de pé, se coloque como valente de Deus, recanda lava surianda, lava xere, recanda lava chaias. Quanto tempo tem esperado? Mas hoje pode ser o dia da sua vitória. Aleluia! Assim era uma boa pergunta que Jesus fazia para aquele homem. E diz a Bíblia que Jesus, ouvindo aquele homem, Jesus vendo ali aquele homem tentando, buscando, ali, se achegar naquele tanque, perseverando ali. Ele poderia ter ficado ali um dia, 2 dias, e nada aconteceu. Eu vou embora, vou voltar para a rua, vou me arrastar até a rua e pedir esmola. Vou voltar para minha casa, vou para outro lugar, vim aqui no tanque. No tanque é onde a água é agitada e as coisas acontecem, o milagre. Já estou 1, 2, 3 dias e nada acontece, eu vou embora. E quantas pessoas estão fazendo desse jeito que eu estou falando? Passa 1, 2, 3, Deus não responde conforme a pessoa deseja. Sai da igreja, sai diante da presença de Deus. Aquele homem, pelo contrário, continuou ali, se arrastava. No momento que a água era agitada, ele se esforçava, mas não dava, não chegava. E ele voltava e aguardava um novo momento. Você tem perseverado? O cristão precisa perseverar na sua caminhada, precisa acreditar que o milagre vai chegar. Você precisa acreditar que você está aí 5 anos passando um problema, uma luta, 1 ano, não sei quanto tempo, que não é em vão, irmãos. Não é em vão, conforme não foi em vão ali aquele homem, aguardando no tempo de Deus, no lugar certo, a vitória dele. Você consegue discernir isso? Que para você receber a sua bênção, você precisa estar nessa situação, no lugar certo e aguardando o momento certo de Deus, fazendo a sua parte, mostrando para Deus que você confia nele, que você acredita, independente das circunstâncias, porque aquele homem vivia numa situação muito difícil, muito triste, irmãos. Ele podia falar, não, chega. Não, mas ali ele persistia. Como ele disse para o Senhor, enquanto estou tentando entrar, no versículo 7, na parte final, outro chega antes de mim. Ele não tinha ninguém que poderia auxiliá-lo ali. Ninguém. E quando estamos numa situação dessa, não desistam. Não pare de crer. Como diz o louvor, os sonhos de Deus jamais vão morrer na sua vida. Aleluias! Não importa o tempo. O que importa é que a sua vitória vai chegar. Mas a vitória chega para aqueles que perseveram, aqueles que persistem, aqueles que confiam e acreditam em Deus, na palavra dele. E Jesus ouviu aquelas palavras, né? E Jesus disse para aquele homem: levante-se, pegue a sua maca e ande. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. O Senhor foi ao encontro dele. O Senhor estendeu as mãos para ele. E o Senhor trouxe um milagre na vida dele. Um milagre da cura. Quantos estão pensando em desistir? Você que está ouvindo essa mensagem, que está assistindo, quantos estão pensando de parar, de acreditar? Jesus morreu em nosso lugar na cruz do Calvário. Porque Deus nos ama. Os planos de Deus são maravilhosos. São mais elevados. Nós não discernimos muitas vezes, porque somos terreno, e muitas vezes estamos tão envolvidos com as coisas que nos rodeiam, os problemas, as lutas, que não conseguimos enxergar no mundo espiritual aquilo que Deus está fazendo. Sabe, irmãos? Você precisa confiar, precisa perseverar como esse homem aqui. Porque não vai ser por acaso que as coisas vão acontecer na sua vida. Não vai ser uma coincidência. vai ser um cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Jesus tinha 12 portas. Ele entrou justamente na porta das ovelhas. Porta esta, que estava ali o tanque de Betesda, que estava ali aquele paralítico, que aguardava um milagre todos aqueles anos, e que não desistiu, que perseverou. Mesmo muitas vezes as circunstâncias nos leva a desistir, ele decidiu continuar. Ele decidiu confiar, porque ali era o lugar que o milagre acontecia. Ali pessoas eram curadas. Então ele falou, vou ficar aqui. Não importa, eu vou ficar aqui. Então ele ficou. E o momento chegou. E ele nem imaginava que ele seria curado de uma forma totalmente diferente. Que ele seria curado pelo próprio Filho de Deus, pelo próprio Messias, pelo Cristo, o Salvador, aleluias. Muitas vezes esperamos que vai vir de um lado, esperamos que vai vir de outro, e quando vemos, a nossa vitória virá das mãos do nosso Senhor. É noite de você se colocar de pé. O Senhor enxuga, né, as nossas lágrimas. O Senhor enxuga, o Senhor nos coloca no colo dEle, o Senhor cuida de nós. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Não deixe que Satanás enche a sua cabeça com as mentiras. Foque no Senhor, foque nele. Que seus olhos sejam fitados no Senhor, no autor e consumador da nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra, irmãos. Então você tem que ter fé. Você tem que ter fé para motivar a Deus, para você ver a sua vitória. Você precisa acreditar. Aquele homem acreditou. Não tinha ninguém, irmãos. Ninguém se compadeceu daquele homem. Ninguém. Ele não tinha condições de pagar ninguém para ficar ali. No momento que a água fosse agitada, de pegá-lo e levá-lo. Ele não tinha ninguém. Mas ele acreditava, ele perseverou. Então persevere, porque virá de Deus a sua resposta. Virá do Senhor a sua resposta, aleluia. Virá do Senhor a sua cura. Virá do Senhor a libertação. Virá do Senhor a porta de trabalho. Virá do Senhor os filhos. Virá do Senhor o casamento. O Senhor proverá em nossas vidas, na sua vida, na sua causa nesta noite. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida um milagre. Eu profetizo sobre a sua vida a cura. Eu profetizo a libertação, a transformação de vida. Eu profetizo a libertação das drogas nesta noite, recando a labasuriana, labacheia, porque o próprio Senhor estende as mãos, recando a labasuriana, labacheia. O Senhor é aquele que não desampara o teu povo. O Senhor não desamparou aquele homem, um homem que já tinha 38 anos, que estava naquela condição, e ele perseverando, o Senhor chegou a ele, e ali entregou a vitória, e assim será também na sua vida. Você crê? O que diz o Senhor? Se tu credes, verás a glória de Deus. Se tu credes, receberá um milagre. Se tu credes, as portas vão se abrir. Se tu credes. Veja, irmão, está condicionado. Se tu credes, creia, somente creia, persevere. Não olhe para as coisas que estão aí ao seu redor. Olhe para o Senhor. Olhe para aquele que nos libertou. Olhe para aquele que nos salvou. Olhe para aquele que morreu em nosso lugar. Que se fez maldito em nosso lugar. Para que vivêssemos uma situação triste, terrível, de destruição, de calamidade. Não. Pelo contrário, como diz aqui, em Jeremias, porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro, planos de abençoar a sua vida. Aonde você está nesse momento? Você está buscando a Deus? Você está como Ana, quando ali desejava ter um filho, estava ali chorando aos pés do Senhor, mesmo ali ouvindo do sacerdote Eli, que achava que ela estava bêbada. Mesmo naquela circunstância, ali ela continuou buscando ao Senhor, crendo no Senhor, não perdeu o foco no seu Deus, e ali Deus concedeu a ela Samuel. Ela não estava choramingando na sua casa, na cama dela. Ela não estava se rebelando contra Deus, não. Ela estava no lugar certo, na casa do Senhor, buscando o seu Deus. Você está fazendo a coisa certa? Você está usando os instrumentos certos? Você está clamando, buscando, está ali confiando, está se enchendo da palavra de Deus? Ou você está deixando que as coisas que estão ao nosso derredor, que elas venham minar a sua fé, venham minar a sua esperança, que a sua esperança é o Senhor Jesus? E a esperança jamais morre, porque ela é o Senhor Jesus? É a esperança do teu povo, é a esperança de nossas vidas? Você está ali buscando, então continue aguardando. Não importa o tempo que você está esperando, não importa o tempo que você está clamando, porque é certo que a sua vitória vai chegar. Você não está perdendo o seu tempo. Muitas vezes ouvimos de pessoas que não entendem Deus, que não conhecem a Deus, que nós estamos perdendo o nosso tempo indo à igreja e buscando a Deus, de sermos fiéis a Deus. Elas são cegas. Elas não conseguem entender, compreender aquilo que é de Deus, porque não tem o Espírito de Deus, conforme diz a palavra de Deus. Mas você que tem o Senhor, discerna conforme diz a palavra, com o Espírito Santo de Deus, para entender e compreender que o momento vai chegar. Sabe, irmãos? É passageiro. Não sei quanto tempo vai demorar essa passagem, né? Mas o choro pode durar uma noite, diz a palavra. Mas a alegria vem ao amanhecer. Então tem prazo. Não é eterna essa luta. Não é eterna essa batalha. Tem prazo. E ela vai acabar. Persevere. Persevere. Eu sei que é difícil, irmãos. No momento de grande luta, de grande problema, de enfermidade, de situações financeiras. Eu sei, mas você precisa ter fé, você precisa confiar, você precisa olhar para além das montanhas, dos montes, que de lá que vem nosso socorro, que vem do Senhor que fez os céus e a terra, do grande arquiteto do universo, do maior engenheiro que já existiu, do nosso Deus. Se Ele criou todas essas coisas, se tudo está no comando dEle, Ele não vai te abençoar, Ele não vai entregar a tua vitória, Ele não vai intervir na sua causa, irmão. Vai, assim como Ele fez na vida deste homem. Continue remando. Continue remando. Continue remando. Continue remando. Porque você vai chegar. Você vai chegar em terra seca. Você vai chegar no porto seco. Você vai ali encontrar com o Senhor. E as bênçãos Ele entregará para você. Nós não vemos na Bíblia que aquele que desistiu, aquele que jogou a toalha, alcançou a vitória. Que aquele que desprezou a palavra de Deus, que aquele que negligenciou a palavra de Deus, a obra de Deus, alcançou. Não, nós não temos. Porque não é assim que acontece, não é assim que Deus deixou escrito na palavra. Ele deixou que você precisa ter fé. Fé. Conforme diz a Bíblia, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda,
Você dirá para o monte, lança-se para o outro lado, e ele obedecerá. É, não é o que vemos, não é o que apalpamos, é o sobrenatural, é aquilo que é espiritual, que é o nosso Deus. Por isso eu convido a você a ter essa dimensão. Aquele homem ali, quando Jesus chega, ele está tão assim, naquela ânsia de conseguir entrar no tanque, de ser curado, aguardando aquele momento sublime na vida dele, que quando o Senhor faz uma pergunta, ele responde com outra coisa. O Senhor pergunta, o que, que o Senhor pergunta para ele? Você quer ser curado? E ele vem contando a sua dificuldade, a sua luta, né? Ele ali não tinha a visão espiritual daquilo que Jesus iria fazer, daquilo que Jesus estava ali perguntando para ele. Precisamos enxergar aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Sabe? É interessante porque José, né, na sua trajetória, desde ali de vendido pelos seus irmãos e até o governador, ser governador do Egito, muitas coisas aconteceram, muitas situações difíceis, escravidão, prisão, até chegar exaltação. Mas em todos os momentos, nós vemos, lendo a palavra, estudando o texto bíblico, que Deus estava com ele, Deus operava as coisas tremendas. Aonde José colocava suas mãos, era abençoado e prosperava. José tinha ali a chave da cadeia, o carcereiro confiava nele. José foi ali na casa de Potifar e ali aquele homem foi tomar conta das tarefas do seu lar, cuidar das atividades administrativas. Nós vemos Deus agindo. Deus dava sinais para ele. E nós precisamos entender os sinais. Precisamos estar atentos aos sinais de Deus. Naquilo que ele está fazendo em nossas vidas. Porque eu tenho certeza que Deus está dando sinal para você. Deus está movimentando as pedras. Deus está fazendo grandes obras. Mas você insiste em ficar murmurando, em reclamando, em questionando, ao invés de estar clamando, exaltando, louvando e glorificando a Deus. E falando para o Senhor, eu sei, meu Pai, que tem um para quê, tem uma finalidade de tudo isso que está acontecendo na minha vida. Eu sei que disso, da vitória que vai chegar, nessa situação que eu estou passando, grandes coisas vão acontecer, grandes obras vão acontecer, vidas serão abençoadas. Deus não faz nada simplesmente por fazer. Deus faz porque Ele quer que o nome dEle seja glorificado e através de nossas vidas, quando Deus opera na sua vida, quando Deus faz um milagre, outras vidas são alcançadas. Imagino eu, aquele homem, 38 anos, paralítico ali naquele lugar, buscando entrar naquele tanque, ninguém ali o ajudava, ninguém estendia a mão, mas de repente, aquelas mesmas pessoas que viram aquele homem ali deitado, jogado, e não estenderam as mãos, viram aquele homem de pé, andando, curado, e tiveram que reconhecer que algo sobrenatural, algo divino, aconteceu na vida daquele homem. E não vai ser diferente na sua vida. O nome de Deus será glorificado. Aleluias! Por isso, quem sabe é hoje que você receberá a sua vitória. Mas você precisa estar atento. Você precisa estar ali, no lugar certo, no tempo certo. E a vitória é certa. Em nome de Jesus. Quero convidar você para orar, para se apresentar diante de Deus, porque Ele pergunta para você: você quer ser curado? Em outras versões, o que é que eu faça? O que você quer que eu faça para você? Fale para o Senhor, demonstre a Ele tua fé, demonstre para Ele que você está aguardando, demonstre a Ele que você não deixou a peteca cair, demonstre para Ele, mostra para Ele, em nome de Jesus. E a sua vitória pode ser hoje, o dia de você recebê-la, para a honra e para a glória do teu santo nome. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos nesta noite, o louvamos, exaltamos, ó Pai, criando a tua palavra, Senhor, eu sei, ó Pai querido e Pai eterno, que o Senhor tem planos para nós, planos de bênção, futuro maravilhoso, Senhor, que o teu povo possa estar, ó Pai, diante de ti, buscando, clamando, se esforçando ali como aquele homem, ó Pai, mesmo naquela situação, mesmo ninguém estendendo as mãos, mesmo ninguém querendo ajudar, mesmo ninguém se compadecendo da causa dele, ele ali continuou, ó Pai querido, e ali o Senhor estendeu as mãos, que vidas vão se estar, ó Pai amado e Pai querido eterno, ali Senhor persistindo nesta noite, desejando, ali Senhor crendo na vitória porque ela é certa, que o Senhor possa estender as suas mãos maravilhosas, que o Senhor possa entregar nesta noite a cura, a libertação, ó Pai, a transformação na vida, no casamento, recando a lava cheia, venha libertar das drogas, recando a lava suriana, que vidas ó Pai, nessa noite, possam estar, Senhor amado, sendo nutridas pela Tua palavra, Senhor, para continuar na jornada, Senhor, até o momento de receber, porque tem o lugar certo e o momento certo para a obra do Senhor acontecer, ó Pai, e eu creio, ó Pai, que pode ser hoje, ó Pai, ô Licana Nova Surianda, envolva as vidas, Senhor, vem, Senhor amado, com a resposta, vem com milagres, Senhor, vem, Senhor, nesta noite, Licana Nova Surianda, lava cheia, que vidas vão ser alcançadas e transformadas, e que o Senhor venha ser glorificado para a honra e para a glória do teu santo nome, ó Pai. É assim que eu te peço e te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus.